autoajuda, mas com a ajuda do alto. Autoajuda, mas com a ajuda do alto. Um programa que traz mais motivação bíblica para a sua vida. Apresentação, Pastor Noélio Duarte. Olá, hoje eu quero conversar com você sobre o tema impressões digitais. Todos nós deixamos vestígios de nossa passagem pela vida. Apenas para lembrar, nós não ficaremos na Terra para sempre. Mas depois de partirmos, a nossa marca permanecerá aqui. As nossas marcas jamais serão apagadas. Em Buenos Aires, Argentina, no ano de 1891, Francisca Rojas assassinou seus dois filhos e, numa tentativa de desviar a culpa, ela se mutilou com a própria faca e colocou toda a culpa num camponês chamado Velázquez, um pobre trabalhador rural, que foi preso e, embora alegando inocência, foi condenado. Entretanto, Juan Vuketic, policial argentino, já fazia experimentos com um novo e moderno sistema de identidade criminal fundamentado em impressões digitais. Ele estudou a cena do crime, recolheu as impressões digitais deixadas nas marcas de sangue, na porta da casa, na pia, na faca utilizada por Francisca. E as impressões digitais encontradas eram idênticas às de Francisca Rojas. Ela foi a primeira pessoa na história a ser condenada por um crime graças à identificação por impressão digital. Estamos falando do ano de 1891. Mas, atualmente, o sistema integrado de identificação por impressão digital automatizado do FBI, o maior banco de dados do mundo, armazena eletronicamente 7 bilhões de impressões digitais. E cada impressão digital é única. Tem padrões de sulcos finos e linhas curvas. Nem gêmeos idênticos têm impressões digitais iguais. Cada pessoa deixa sua marca única. Mas o que significa deixar uma marca? Há um outro sentido para a expressão deixar uma marca. Cada um de nós deixa a nossa impressão digital espiritual na vida de outras pessoas, especialmente os da nossa família, pais, filhos, primos, tios, avós, sobrinhos, cunhados, noras, etc. E como não ficamos para sempre na Terra, depois que partirmos, a nossa marca permanecerá aqui, mas nessas pessoas. O pastor John Gedi, missionário canadense, ele foi enviado às Ilhas Novas Hébridas, que em 1606 fora descoberta por Fernandes de Quirós, da Espanha. Essas ilhas formam uma cadeia de 18 ilhas do Pacífico Sul, a nordeste da Austrália e ao sul de Nova Guiné, que foram chamadas de Novas Hébridas. Hoje, elas têm o nome de Ilhas de Vanuatu. Mas em 1848, John Gedi, da Igreja Presbiteriana da Nova Escócia, acompanhado de sua esposa, Charlotte MacDonald, e dois filhos, chegou à ilha de Anaton, nas Novas Hébridas. Ele havia dedicado cerca de 6 meses ao aprendizado da língua nativa, e ele escreveu no diário do primeiro dia da chegada lá: "Há tribos selvagens de canibais. Eles acham a carne humana a mais saborosa do mundo. Há violência, roubos e guerras que são muito corriqueiras aqui." 9 de fevereiro de 1849. "Nas trevas, degradação, contaminação, miséria, eu estou aguardando ansiosamente o momento de resgatá-los para Jesus." 1849, mês de dezembro. John Gedi morreu no final do ano de 1872. Em memória de sua vida, colocaram uma placa em sua igreja na ilha de Vanuatu. A placa dizia: "Em memória de John Gedi. Quando ele chegou à ilha em 1848, não havia cristãos aqui. Quando ele partiu em 1872, não havia mais pagãos aqui." Bom, talvez não sejamos responsáveis pela conversão de toda uma ilha, mas deixaremos marcas em muitas pessoas. O mundo será melhor se vivermos uma vida fiel e precisamos pensar nisto com seriedade. Mas quais as impressões digitais de Cristo que podemos deixar nas pessoas? Em primeiro lugar, a impressão digital da Palavra de Deus. É uma ação muito simples ler a Palavra de Deus. Nossos filhos nos veem passar horas e horas diante da TV, assistindo aos jogos do campeonato, filmes prediletos, etc. Mas eles nos veem lendo a Bíblia e orando. Qual foi a última vez que eles nos viram na sala, copa, cozinha, com a Bíblia na mão e orando sem cessar, em voz alta pela vida deles? Eu conheci um jovem estudante de teologia que me contou a sua história dizendo-me: "Pastor, a minha mãe sempre tentou me evangelizar, mas eu não queria saber de Deus. Ela descobriu que eu saía para as baladas, para fumar, beber, drogar, e um dia ela me disse: 'Eu vou orar por você, agora e todos os dias.' Eu voltava e ela estava orando em voz alta por mim. Muitos anos depois, a minha mãe arrebentou comigo quando cheguei em casa e a vi de joelhos orando, falando o meu nome, suplicando a Deus pela minha vida. Então eu caí ao lado dela chorando. Ali nascia o pastor que hoje eu sou." Em segundo lugar, as impressões digitais da honestidade. É importante viver uma vida honesta. Pessoas próximas a nós, filhos, familiares, são muito rápidos em perceber nossas incoerências. Alan Emery, no seu livro A Pomba no Mourão, escreveu sobre o seu pai: "Eu me pergunto o que papai faria quando enfrento situações complicadas nos meus negócios. O meu pai me ensinou honestidade na prática. E um dia ele perdeu seus binóculos, muito caros, alemães, que estavam no seguro. E é claro que ele recebeu o seguro pagou. Um ano depois ele encontrou os binóculos e imediatamente ligou para o escritório da seguradora e pediu o número da conta para depositar o valor. Mas no final do ano, no Natal, mandaram chamá-lo. É que ele foi homenageado como o homem mais honesto do ano. Eu era muito pequeno e jamais esquecerei as impressões digitais da honestidade do meu pai em mim." Em terceiro lugar, as impressões digitais da oração. Devemos nos comprometer a deixar um legado de oração. O pastor Bill Graham, bem jovem ainda, tomou posse como pastor de uma igreja batista no sul dos Estados Unidos. Após o seu sermão de estreia, um homem idoso se aproximou dele e lhe disse: "Pastor, você não vai conseguir ser pastor aqui. Essa igreja é muito complicada e o pastor é muito jovem. Mas eu quero dizer uma coisa para o senhor. Decidi orar pelo pastor todos os dias. E eu convoquei os homens da igreja para que fizessem o mesmo." Então, o grupo cresceu de 3 pessoas para centenas delas. Portanto, não é para se admirar que nos 5 anos seguintes, cerca de 1.400 pessoas professaram a Cristo como seu Salvador. É que esse homem idoso, aquele homem idoso, tomou a decisão de deixar sua marca de oração. Ele fez isso. Em quarto lugar, as impressões digitais do testemunho constante. Todos nós, cristãos, precisamos deixar a marca do testemunho permanente. Paulo escreveu em 2 Timóteo 2:2: "E as palavras que de mim ouviste dizer na presença de muitas pessoas, confieis a homens fiéis, que sejam também capazes de ensinar aos outros." Um jovem ouvia de sua mãe todos os dias: "Meu filho, aceite Jesus como eu aceitei. Eu fui transformada por ele. Quando você sair, leve consigo esse Novo Testamento. Eu vou marcar uns textos para você." E aquele jovem se tornou um traficante, um homem praticante do ilícito. E um dia ele foi preso e condenado a 20 anos de prisão. Ah, ele encontrou todo o tempo do mundo, não apenas para ler o texto que sua mãe marcara, mas todo o Novo Testamento. E ali na prisão, um pastor apresentou a ele a mensagem do Evangelho e ele se entregou a Jesus, tornando-se um cristão. Ele conta todos os dias que ouviu o eco da voz da sua mãe dizer: "Filho, aceite a Jesus como eu aceitei. Aceite a Jesus como eu aceitei." Apenas para uma breve reflexão: quais as marcas que você tem deixado naqueles que cercam você? Você tem certeza de que Jesus está presente nelas? Lembre-se de que a vida é muito curta. Faça essa vida valer a pena. Deixe as marcas de Deus por onde você passar. Deus abençoe a sua vida.
Você ouviu o programa Autoajuda, mas com a ajuda do alto. Mais informações, noelioduarte@transmundial.com.br. Este programa foi gravado nos estúdios da Transmundial.